Então, hoje, né, vou só dizer o que é que já falamos. Já falamos antes de casar, já falamos o que é o casamento, e é bom resumir que o casamento são duas pessoas que começam a viver uma vida em comum. É um homem, uma mulher, que começa a construir a sua vida. Porque o casamento não acontece. Casamento é uma nova vida que o casal constrói dia após dia após dia. Começa no dia do casamento e, na verdade, nunca para. Enquanto estamos vivos, né, estamos a construir a nossa família e o nosso casamento. Funciona porque a ideia do casamento foi de Deus. Por isso funciona. Mas nós temos que aplicar os princípios de Deus. Se nós não aplicarmos os princípios de Deus, então a pessoa está ao caminho de um desastre. Não vai funcionar. Porque Deus criou o casamento, a família, e diz, olha, isto funciona assim. É uma coisa maravilhosa. E isto, para ter sucesso, para todos serem felizes, isto tem que ser feito deste jeito. E Deus dá certas regras. Uma dessas é construir. Temos que mesmo construir dia após dia. Outra coisa é que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar da nossa família. Em Mateus 6 diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então Deus tem que estar em primeiro lugar da nossa vida. Depois Deus instituiu várias hierarquias na família. E a pessoa diz-me, então, mas uma pessoa mais importante do que outra? Não, não tem nada a ver. É igual numa empresa. Numa empresa também tem o dono, tem o diretor, tem departamentos e tem pessoas que trabalham ali e está tudo organizada. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus organizada. Porque quando há uma organização, quando a coisa está organizada, então funciona. Senão cada coisa que acontece temos que tomar uma decisão. E hoje vai para lá, e depois para lá, e depois essa não concorda, outra não concorda, quer dizer, não vai lá nenhum. Nós entendemos isso quando nós olhamos para empresas, mas na verdade, na família com Deus é do mesmo jeito. Ele coloca hierarquias, e ele especificou hierarquias muito específicas dentro da família. E a pessoa pode dizer, ai, não concorda? Se você não concorda e não faz, você está a construir a sua família na areia. Vai haver problemas e porque você não está a fazer as coisas da maneira de Deus, então isso vai cair, vai dar problemas. Isto que eu falo é em Salmo 127. Quer dizer, eu vou mencionar um outro versículo bíblico. Você tem que arranjar o material mesmo para ouvindo e deixar esta palavra entrar no seu coração. Amém. Na sexta-feira passada nós falámos acerca do papel do marido, que ele é o responsável da família. Ele, na hierarquia, em primeiro lugar está Deus e depois está o marido. Agora, não quer dizer que ele manda do jeito que ele quiser. Ele tem esta autoridade, mas com esta autoridade ele tem a responsabilidade. Ele é responsável para o bem-estar da sua família. Ele é responsável para guiar a sua família nos caminhos de Deus. Ele é responsável. Um dia Deus o vai chamar e dizer, o que é que tu fizeste com a tua família? Então, não é um papel tão fácil. Muitas vezes as mulheres, né, porque Deus disse que não é mulher, mas é homem, muitas vezes a mulher pensa, ah, isto é fácil, mandar é fácil. Mandar não é fácil. Mandar é complicada, porque quem manda tem que pagar as contas. Quem manda tem esta responsabilidade, o peso das pessoas, que tudo, ele tem que ver que tudo vai bem com todas. Então, é uma grande responsabilidade. E Deus diz que isto é para o marido. O marido é responsável, é a hierarquia na família. Então, hoje vamos falar sobre o papel de mulher. Então, antes de começar, quero mencionar então, que nós temos essas hierarquias. Em primeiro lugar está Deus, como eu já falei, que é o mais importante. Se Deus não constrói a casa, é tudo em vão. É com aquele homem que constrói na areia. Vai cair, porque tempestades vão vir. Não existe nenhum casamento que é perfeito, não existe. Porque as pessoas têm falhas, ninguém é perfeito. Então junta duas pessoas com falhas, então isso vai dar um casamento com falhas. Não vai ser perfeito. E se você está à procura desta pessoa que é perfeita, você nunca vai encontrar. É por causa disso que algumas pessoas não estão casadas. Estão à procura da pessoa perfeita. Mas se esta pessoa já existia, ele ia olhar para si e dizia, mas esta não é perfeita. Porque nós não somos perfeitos, amém? Então nunca devíamos olhar também para o casamento da família de outra pessoa. Ah, eles também, eles escolheram bem, eles têm uma família como deve ser. Não. Nós começamos com a nossa família, o nosso casamento, as pessoas que nós temos, e juntos nós vamos construir uma família, vamos construir um casamento onde Deus está em primeiro lugar. E Deus vai estar lá, Ele vai ordenar a bênção e tudo vai correr bem. As pessoas são diferentes, os caráteres são diferentes, mas porque Deus vai estar lá, então tudo vai correr bem. Deus tem um plano, tanto para si, como para a sua família. Amém. Então, dentro da hierarquia, para a mulher, então, em primeiro lugar, tem que estar Deus. E isto é muito importante. Né? Primeiro, vou dizer, pronto. Em primeiro lugar está Deus. Em segundo lugar, está o marido. Depois, em terceiro lugar, no casamento, na família, está a mulher. Depois são os filhos. E depois é tudo o resto. E tudo o resto é a casa, emprego, os avós, as amigas, todas as outras coisas. Está em último lugar. Na verdade, essas coisas não fazem parte da família. A família é só essas quatro. Deus, marido, mulher, filhos. É só. Isto faz, só precisamos isto para construir a nossa família. Né? Pode ter três ou quatro. Talvez você não tenha filhos, então aí é Deus, marido, esposa. Se tem filhos, tem mais um. Ou dois, ou cinco, ou dez. Mas são só estas hierarquias. Então Deus tem que estar em primeiro lugar, o marido tem que assumir a sua responsabilidade e a mulher, quando olhamos para o lado dela, então, ela tem que se submeter em primeiro lugar para Deus. Depois ela tem que se submeter ao marido. Agora, quando nós falamos nesta coisa de submissão, às vezes as mulheres não entendem. E os homens muitas vezes também não. Porque os homens pensam que então, podem fazer o que quiser, mas não é isso. Eles têm que assumir a responsabilidade e a mulher tem que entender isso. Quando Deus diz que nós mulheres temos que nos submeter aos nossos maridos, não é porque uma é mais importante do que a outra, mas porque Deus decidiu assim. E Ele deu uma capacidade, uma unção especial, tanto para o homem como para a mulher. Porque só o papel da mulher já tem muita coisa para fazer. Você não quer mais esta responsabilidade. Deixe o homem ser o líder, você já tem muita coisa para fazer. Deixe ele ficar com o peso, responsabilidade, e você faz a sua parte. Então, nós temos que entender, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis. Em Gênesis, como que começou? Gênesis 2. Gênesis 2, versículo 18. E Deus falou e diz assim, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Só isso já diz muitas coisas. Em primeiro lugar, Deus diz, né, que o casamento é uma coisa boa. Que não é bom que o homem esteja só. É uma coisa boa o casamento. E Deus fez uma adjutora. Ele não fez um escravo, ele não fez um empregado. Ele fez alguém que está ao lado dele. Então, quando a mulher se submete, né, aí saltamos para o Novo Testamento, vamos para Efésios 5, ou, aliás, vamos para 1 de Pedro. 1 de Pedro 3, versículo 1, diz assim, semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem a palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhas sem palavras. Deus fala várias vezes, no Velho Testamento, no Novo Testamento, que a mulher tem que se submeter ao marido. Agora, submissão é o quê? Não é fazer tudo o que ele quiser, pronto, como que a pessoa não tem uma opinião. É dar a sua opinião. Mas, num caso, quando o casal não concorda, ela quer uma coisa e ele quer uma outra coisa, alguém tem que tomar a decisão final senão não vão chegar a lado nenhum. É muito importante. Então a hierarquia existe por causa disso. Quando o casal não concorda e não consegue tomar assim a decisão como que vão fazer, então o marido tem que tomar a decisão final. O que é submissão? Que a mulher sabe disso. Ela deu o seu acho, ela disse, pronto, eu acho que isso são os prós, isto é as contras, isto é bom, acho que isto é uma vantagem, desvantagem, e o marido também vê outras coisas, mas no final, porque os dois veem certas coisas são mais importantes do que outras, no final o marido toma a decisão. E ela sabe, ele toma a decisão final. E o submeter a esta, que a pessoa não fica assim, pois, eu sei que tem que submeter, fazemos isto, mas no meu coração eu não concordo. E vais ver que isso não vai dar certo. Vais ver. Algumas mulheres são assim. Eu me submeto, mas vais ver que isso não dá certo. Depois não dá certo e eu não te diz. Devias ter ouvido a mim. Não. O homem toma a decisão final. E a mulher submete-se, quer dizer, que ela aceita a decisão final do marido como sendo a ideia dela. Ela põe a sua vontade no chão e toma a vontade, a decisão do marido. Como que é a ideia dela? De coração alegre. Amém. Aí ela que está a submeter. Porque se ela só faz porque sabe que tem que fazer, mas no coração ela não concorda, ela não está a se submeter. Se não se submete, então não vai ter a bênção de Deus. Deus não vai estar lá, porque Deus olha para os corações. Então, benção não vai estar lá, não vai concordar, não vai funcionar. Vai haver problemas. E uma das coisas que nós podemos ver até é o exemplo de Jesus. Em Filipenses 2. Porque, sabe, nós estamos a falar aqui o papel da mulher, que ela tem que se submeter ao marido. Mas também o marido tem que se submeter a Deus. Então, esse assunto, e na empresa, na igreja, sei lá onde que ele está na vida, né, há áreas que ele também tem que se submeter. E é o mesmo princípio. O princípio é igual. É saber que há uma hierarquia, esta hierarquia toma a decisão final, e nós então vamos com isso. Tomamos essa decisão como sendo o nosso. E isto vai fazer que nós vamos ter sucesso no nosso emprego, na igreja, onde que nós trabalhamos. Porque hierarquias, a autoridade também está por áreas. O homem manda em casa, mas não quer dizer que ele manda na empresa. A autoridade dele está limitada lá em casa. A mulher se submete lá em casa ao marido, mas não se submete a todos os homens. A Bíblia até diz isso várias coisas, várias vezes. A mulher submete-se ao seu próprio marido, porque provavelmente na época já era um problema. Que os homens têm, não, tu és mulher, tens de me submeter. Mas porquê? Não estou casada contigo. Onde que está a ligação? E ela até pode mandar, se ela está numa empresa, né? E ela é diretor de um departamento, então ela manda nesse departamento. Então a autoridade tem a ver com uma área, está definido. E aqui nós estamos a falar dentro de família. Então nós vemos aqui o exemplo de Jesus. E em Filipenses 2 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma do homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Nós vemos aqui que Jesus era Deus. E Deus o mandou para a terra e deu-lhe uma missão específica. Jesus não veio aqui nesta terra, ele diz, mas eu também tenho as minhas ideias, eu não vou me submeter em tudo. Quer dizer, isso que não vou fazer, então e eu? E eu? Jesus entendeu que esta vida nesta terra são com 2 dias. Ele vinha, ele era Deus. Mas de livre vontade, ele se submeteu à vontade de Deus Pai, veio a esta terra e cumpriu o plano que Deus tinha para a vida dele. Todos nós temos um plano que Deus tem para nós. E dentro da família, não é o eu de cada pessoa. Porque isso normalmente dá a confusão dentro de uma família. O marido quer as coisas dele. Eu quero ser importante, eu quero fazer as minhas coisas. E a mulher, eu quero fazer as minhas coisas e os meus planos. E depois, quando tem crianças, né, os filhos também. Eu. E quanto mais filhos tem, mais eus é que tem. Então, uma família cheia de eus. Isto é o problema. Agora, Deus tem um plano para a nossa vida. E especificamente dentro do casamento. O que nós vemos é que Deus criou primeiro o homem. Depois criou a mulher. E o papel principal da mulher é para ajudar o marido. Não é o marido que está lá para ajudar a mulher. Deus criou a mulher para ajudar o marido. Não quer dizer que ela não é importante, não quer dizer que Deus não tem um plano para ela. O plano que Deus tem para ela inclui essas coisas todas. E, na verdade, o papel da mulher é muito importante. Porque a mulher tem uma grande influência. Ela não... Às vezes nós não damos conta quanto é a nossa influência. Ela talvez não manda na família, mas a influência dela na família é enorme. Aliás, quando nós olhamos pela Bíblia e nós vemos lá a história dos reis, é um rei, depois outro, etc. E depois o povo estava bem, o rei estava bem, depois outro rei não estava bem. E tudo sempre saía da mãe. Influência da mãe. Porque um rei estava a servir a Deus. Por que o seu filho não estava a seguir a Deus? Porque o filho, né, também tinha mãe. E a influência da mãe era maior. Ou porque o pai não assumiu, ou porque a influência da mãe é mesmo grande. A influência da mulher é grande. Então vemos que um rei serve a Deus, faz tudo certo, e depois é um filho que vai para ídolos, essas coisas todas. Como é que foi lá parar? Foi lá parar porque a mãe dele não queria saber de Deus e pronto, levou o filho para lá. Depois o filho ficou rei e levou o povo todo para lá. Nós temos muita influência, nós não somos pessoas, eu. Não é eu e minha vida, é o meu propósito na vida. Eu sou uma pessoa, nós todas temos influência. E dentro da família, né, porque só estou a falar da família, claro, nós temos muita influência. O marido, o pai, tem autoridade, mas a mulher tem muita influência sobre os filhos. Muito, mesmo, muita influência. Depois da mulher, vem os filhos. Né? Então, os filhos têm que obedecer aos pais. E o papel da mulher, quando nós vemos, claro, em primeiro lugar, ela tem que colocar o marido. Quer dizer que quando depois vêm filhos, ela não pode pôr os filhos à frente do marido. Muitas vezes isto é a origem dos problemas. Nasce um filho e a mulher já não quer saber do marido. É só filho, 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 só. O filho está lá no trono, é tudo para o filho. O filho está, temos que fazer tudo por causa do filho, não podemos ir por causa do filho. E o filho, mais o filho, mais o filho. E ela não dá atenção nenhuma ao marido. Vai se esquecendo do marido. O que é que depois acontece? Os dois crescem à parte. O marido vai para um lado, já que ela não quer saber dele, então ele vai gastar mais tempo no trabalho, vai gastar mais tempo com os amigos, né? Nem falar que ele cai em adultério, nem falamos neste assunto, mas vai se afastando. E ela toda concentrada nos filhos. Agora esses filhos vêm, e depois os filhos crescem, e depois os filhos saem da casa. E se ela tem isto em primeiro lugar, de repente ela fica sem propósito na vida. Então os meus filhos saíram e agora? O que é que eu faço aqui? Casa vazia. E ela olha e está lá um homem em casa. Ela diz, mas quem é esta? Ah, pois é. É o meu marido. Se ela tem sorte, se ela ainda está lá, né? Olha, ela diz, onde que está o meu marido? Ele já saiu de casa há 10 anos. Não deste conta? E muitas vezes são essas mulheres também que depois dos filhos casarem, metem-se na vida casada, no casamento dos seus filhos. Porque não conseguem desligar-se, porque o filho é meu, eu tenho que tomar conta do meu filho, isto nunca para, é sempre o meu filho, o meu bebê, para sempre. Então aí a pessoa está a construir a família toda torta. Uma mulher que faz assim, o que é que ela vai fazer? Ela está a destruir o seu casamento, não está a construir. Quem não constrói, automaticamente está a destruir. Ela está a destruir o seu casamento e depois, porque ela não larga os filhos, ela também começa a destruir o casamento dos seus filhos. Então, ela não é uma boa influência. Ela é uma péssima influência. É um terror. É daí que vêm esses filmes. O sogra, a sogra do pior. Vem daí. Porque existe. Esses casos, infelizmente, existem. Mas Deus tem um plano para cada família, cada pessoa. Então, nós mulheres temos que entender que as hierarquias são muito importantes. Primeiro, tem que estar Deus. A mulher não pode estar tão ocupada a ajudar o marido, tomar conta da casa, tomar conta dos filhos e tanta coisa que ela faz que ela esquece de Deus. Ela tem que colocar Deus em primeiro lugar sempre. Sempre. Talvez não tenha muito tempo, mas tem que gastar algum tempo com Deus. O que Deus diz, o que Deus acha, é o mais importante. É mais importante do que ter a casa limpinha. Porque também há certas mulheres que trocam tanta ordem, né? Que primeiro tem Deus, mais ou menos, depois tem os filhos, depois tem a mãe, e depois tem a casa, né? E depois tem as compras, e depois tem as amigas, etc, 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 e depois tem o marido. Mas algumas, por exemplo, ligam tanto à casa que são obsesso. A casa deles, delas, não é uma casa. É um museu. A pessoa não pode andar lá. Sabe como que a pessoa anda no museu? Né? Estão lá as coisinhas. Não toca. Não mexa. Distância. Parece distância social, pronto. O museu é isso, é distância social. Está aqui um quadro lindo, não toca, não fica perto mais, não põe aqui o dedo, não veja lá qual é o tipo de tinta, não. Distância, olha só, fala baixinha, nada de confusão, limpinha, senão nem entra, aliás, primeiro tem que pagar. E algumas mulheres tratam assim a casa está sempre 100% limpinha, tudo brilha, nem um pozinho, nem nada. Elas não têm uma casa, elas têm um museu. O marido entra, quase tem que bater à porta. E ela diz, não, agora está fechada. Depois entra e diz, tira o sapato. Tira o sapato. Então, acabei de limpar. Então. Depois o marido sente-se no sofá, põe lá as pernas acima da mesa para ver um pouquinho da televisão. Ela tira os pés da mesa, então limpei. Olha, vai ela outra vez logo com paninha, logo limpar. E o marido, pronto, está bem, está bem. Posso ir para lá? Não. Então, acabei de limpar. Vamos comer? Não vamos comer nenhum. Por que vamos comer? Acabei de limpar os pratos. Não vamos. Nem vamos fazer comida hoje. Hoje é jejum. O que é que vai acontecer? Ela trata a casa como museu. Mas a casa é para viver. Para uma família ser feliz. Para entrar e temos uma casa. Podemos aqui nos relaxar, podemos fazer comida. Também temos que limpar, né? Também convém. É, também convém, senão vem ratos. E quando há ratos, as mulheres não são muito contentes. Quando estão formigas, também não. Então, por causa disso, às vezes, esta obsessão de limpeza, porque não quer esses bichos todos em casa. É, isto é só vir ao outro lado. Por causa disso que elas, às vezes, estão muito... Vamos já limpar os pratos. Faz para amanhã. Não, porque a pessoa sabe. Se não limpa hoje, amanhã fica muito pior. O trabalho é 4 vezes mais. E depois, sei lá o que acontece à noite... Está lá a loiça. Sei lá, quem anda por aí? Gatos, ratos, formigas, baratas, todo tipo de coisa. Então, para evitar, pronto, é daí que vem. Mas elas exageram um pouquinho. O que é que acontece quando a mulher faz isso? O marido, quando ele pensa em casa, ele não quer ir para casa. Porque ele teve um trabalho, né? Foi um dia duro, complicado. E ela disse, pronto, acabou o trabalho. Vou para casa. Ele disse, vou para casa. Ai, não. Primeiro tenho que me relaxar um pouquinho. Não, posso ir lá para casa, então a casa é outro stress. Né? Primeiro relaxar. Então, olha, vai sair com os amigos. E depois chega tarde a casa, pronto. E ela, então, não entendo, está sempre fora. Está sempre fora por quê? Porque ela não tem a casa com alguma uma coisa onde o marido gosta de estar. O marido, quando entra, entra em stress. Então, isto é muito importante. São coisas que as mulheres têm e elas têm que tomar conta. Não estou a dizer para não tomar conta, mas há um balanço. E sabe, as mulheres conseguem fazer isso. Porque uma das características, né, as mulheres e os homens são bem diferentes. Sabemos isso, mesmo da maneira de pensar, as emoções. E a mulher, na verdade, ela consegue fazer muitas coisas. Enquanto o homem, em geral, estou a falar em geral, né, é muito concentrada. faz uma coisa, né? Muitas vezes também faz isso bem, porque ele só faz isso. Só faz isso, mas faz muito bem. Agora, das outras coisas, parece que não consegue fazer, não consegue fazer. Ao mesmo tempo, então nem pensar. Agora, mulher, não é que ela não goste de fazer uma coisa só. Ela até gostava. Mas ela não pode fazer uma coisa só. Porque ela tem que gastar tempo com Deus. Ela tem um marido. Ela tem os filhos. Tem a limpeza da casa. Tem que comprar comida. Tem que fazer a comida. Tem que ver se ainda há lá comida. Depois há roupas que se estragam. Depois já não há mais sapatos para alguém. Depois as meias é que se perdem. Há todo tipo de coisa. Depois é o trabalho. Nem estou a falar nisso. Depois, na maioria, as mulheres também trabalham. Então, tem o trabalho e quando chega em casa tem um monte de coisas para fazer. Então, a mulher, ela tem muitas coisas. Agora, ela tem uma unção especial de Deus, que ela consegue fazer estas coisas. Criar o balance em todas estas coisas. E para criar um balance é tão importante nós sabermos as prioridades. Porque se eu não sei o que é mais importante, aí vai dar uma confusão. E às vezes, numa família, aí está o problema da mulher, que ela tem tanta coisa para fazer e ela não sabe onde que está a prioridade, então perde-se em certas coisas. É por isso que, na verdade, o mais importante desta lição é as prioridades. Isto faz-se primeiro, isto tem que ser feito. O outro, pronto. Se a casa hoje não conseguimos limpar os pratos, paciência, Deus vai tomar conta, vai matar todas essas baratas e formigas, nem vão entrar na minha cozinha, pronto. Né? Porque se eu ponho Deus em primeiro lugar, Ele vai nos acrescentar tudo, pronto. E depois a pessoa chega lá em casa, chega na cozinha e sabe o que aconteceu? O seu filho, a sua filha limpou a louça. Ah, que alegria. Posso vir a mãe? É uma alegria, que a pessoa não estava à espera e fez. Quando nós, então, o mais importante é as prioridades. Porque é a troca das prioridades que dá confusão lá em casa. Agora, como que sabemos, né? As mulheres têm muitas coisas e às vezes as mulheres querem colocar o marido também a fazer tudo. E às vezes, sem dar conta, ela começa a querer mandar no marido. Ô marido, chega cá, então limpe isso, ou faça isso, ou faça comida, faça lá tudo, isso, já estou a fazer isso, faça tu isso lá. Mas ela é responsável pela casa. Ela não pode mandar no marido. Não estou a dizer que o marido não pode fazer nada. Eu estou a dizer que a decisão tem que vir do marido. Agora, o marido sábio, que ele olha para a mulher e vê que ela tem tantas coisas, que ele sai do trabalho e acabou o trabalho dele. Ela sai do trabalho e tem que fazer comida, que tem que limpar, tem que passar, tem um monte de coisas. O marido sábio vê o trabalho todo. Se ele não quer fazer, então ele arranja alguém para ajudar. Ou então ele ajuda em certas coisas. Mas é a decisão dele. Senão ele não estava a mandar. Senão ela devagarinho começa a mandar. Então, isto é muito importante. Agora, é importante, uma das coisas também importantes que também queria mostrar, na verdade é muita coisa importante. Eu tenho que mesmo arranjar os livros, porque, quer dizer, neste tempo que eu tenho aqui, não dá para dizer quase nada. Então, aqui também, Efésios 5, é um versículo que eu gosto muito, que é Efésios 5, versículo 33. E diz assim: assim também vós, cada um em particular, ama a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher referencia, respeita o marido. E muitas vezes aqui há um problema. Muitas vezes o marido não ama a mulher, ou não diz, não mostra, trata ela de qualquer jeito, não a ama com si mesmo, ele pensa só nele mesmo, trata ela de qualquer jeito. E outra vez o problema muitas vezes está aqui com a mulher, ela não respeita o marido. Ela fala de qualquer jeito, fala aos amigos, ah, meu marido, pronto, ele não presta, coisa e tal. Faz isso, faz tudo errada. Ela fala mal do marido à frente das outras em casa, quer dizer, ela não respeita o marido. E parece uma coisa pequenina, mas muitas vezes aqui cai o problema. Porque a mulher que não se sente amada e se sente com o marido só está mandando ele, está mandando-lhe fazer coisas. Fica só chateada quando a comida não está pronta. Sei lá, todos esses tipos de coisas. Ela não se sente amada. O amor é uma coisa tão importante na família, porque o amor cobre estas coisas. Quando há amor, então a pessoa, né, Pode acordar um dia mal disposta, pode dizer uma coisa que não devia dizer, mas o amor está lá, então cobre estas coisas. É por isso que é tão importante o amor dentro de um casamento. E muitas vezes a mulher, quando ela não respeita o marido, à frente de outras pessoas, isto, na verdade, isto é muito mal quando isto acontece. Uma mulher que fala isso, quer dizer, toda a gente olha para ela e fica a pensar, ela parva. Ela parva mesmo. Porquê? Ela está a destruir o casamento dela. Com piadas. Ah, pronto, o meu marido, pronto, ele mandou-nos fazer isso. Pronto, eu obedeço. Eu obedeço, mas não é de coração. Isso é preciso, pronto, eu vou lá mandar algumas. Pois, nós vamos para lá, então vamos para lá. Sim, sim, o meu marido decidiu, mas já se sabe, ele toma essas duas decisões tão parvas, quer dizer, já sabe que isso não vai dar nada. Ela fala mal, mas na verdade, quando ela fala mal, não respeita, ela perde o respeito. E as pessoas olham para ela, não podem dizer nada, mas fica a pensar, que mulher é esta? Então ela fala assim do marido. E o marido, quando a mulher não respeita ela, ele também se sente desrespeitado. E o que é que isto faz? Também vai-se afastando dela. Então, quando está com ela, ela só fala mal, só manda piadas. Então, isso para mim são duas coisas muito importantes. O marido tem que amar a mulher tem que respeitar o marido. E às vezes, né, vemos, né, e nós vamos falar sobre isso em outras lições também, as pessoas não são perfeitas, todos nós temos falhos. Mas quando nós temos o nosso alvo, não, eu estou a construir a minha família, então eu não me vou, eu estou a construir mesmo. Então eu tenho que amar, eu tenho que respeitar. Às vezes não sinto, às vezes penso que não devia ser, alguma coisa não está certa, mas cada vez quando eu pratico a palavra de Deus, eu estou a fazer as coisas à maneira de Deus. Por conseguinte, ele está a ordenar a benção, quer dizer que tudo vai acontecer de bem. Mesmo o que nós lemos, né? Porque às vezes a pessoa diz assim, mas então, eu tenho que obedecer, tenho que obedecer ao marido que não é crente. Sim. Agora, em primeiro lugar está Deus, depois o marido. Se ele manda-lhe fazer uma coisa e vocês sabem, isso não é de Deus. Se ele diz, olha, tu não podes ir para a igreja. Não, eu não quero que tu vais à igreja. E eu ouvi dizer que o marido manda lá em casa. Então, pronto, é melhor fazer isto. Aí a mulher tem que tomar a decisão. Ela obedece ao marido, mas ele agora manda-lhe fazer uma coisa, quer dizer, Deus está em primeiro lugar. Então aí ela pode desobedecer ao marido. Porque ela, em primeiro lugar, obedece a Deus. Agora, não é esta mulher tão espiritual que ela diz, não, mas Deus me falou, eu tenho que obedecer a Deus. Nós vamos ali de férias, diz o marido. E ela diz, não. Não, vamos, porque Deus me falou, eu tenho que obedecer a Deus. Ela usa o Deus, nome de Deus, em vão. E Deus não vai ordenar a bênção, isso não vai funcionar. Agora, só repetindo um versículo para acabar, que diz em 1 de Pedro, né? Quando nós lemos, mulheres, sejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem a palavra, pela porta de suas mulheres, sejam ganhas sem palavra. Mesmo se seu marido não é salvo, se você se submeta, você está a viver, está a ser um testemunho. E o seu testemunho vai fazer com que o seu marido fique a pensar, epá, então, mas ela obedece, ela faz essas coisas, ela me ama, ela me respeita. Isso no final, esta coisa de igreja fez-lhe bem. Diz ele primeiro, né? E depois diz, pronto, vou dar uma olhada, o que é que eles falam? O que é que eles falam no final? Porque ela está mais feliz, as coisas estão a funcionar. Quer dizer, ela está mais feliz do que eu, como é que pode ser? Ela tem uma coisa que eu não tenho. Então é o nosso bom testemunho. Quando nós temos um bom testemunho? Quando nós praticamos a palavra de Deus. Porque quando nós praticamos, Deus ordena a bênção. Então nós temos um bom testemunho, porque é uma coisa de dentro de nós, que Deus coloca lá. Amém? Então o meu conselho é mesmo este, que você arranja o material, ouve. E o mais importante são as prioridades. São as prioridades, ouvir a palavra, praticar a palavra de Deus e sabendo que no final de contas Deus está em controle. Ninguém é perfeito, nenhum casamento é perfeito. Há tempos que a pessoa está melhor, depois não está assim tão bem e vai para cima, para baixo, porque há tempestades. Mas quando nós construímos o nosso casamento nas fundações, nas regras de Deus, então no meio da tempestade, nós podemos estar assim mais frágil, é muita confusão em nossa volta, mas nós vamos ficar de pé. Amém? Glória a Deus. Vamos todos ficar de pé.